Capítulo 15. Agora, reafirmo a vocês, irmãos, as boas novas que lhes anunciei, as quais também vocês receberam, nas quais também permanecem, pelas quais também estão sendo salvos, se estão se agarrando firmemente à palavra que lhes proclamei, a não ser que creram sem sinceridade. Porque lhes entreguei verdades, desde as principais que também recebi, isto é, que o ungido morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado, e que ele foi ressuscitado no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda estão vivos até hoje, mas dos quais alguns adormeceram, morreram. Depois ele apareceu a Tiago, depois a todos os enviados. Então, sendo o menos importante de todos eles, tal como um filho de aborto espontâneo, ele também apareceu a mim, porque sou o menor dos enviados, alguém que não é digno de ser chamado de um enviado, pois persegui os que Deus chamou para fora. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi dada não foi ineficaz, mas trabalhei mais abundantemente do que todos eles. No entanto, não era eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, quer tenha sido eu ou eles, nós proclamamos e vocês creram. Ora, se o ungido é proclamado como tendo ressuscitado dos mortos, como alguns dentre vocês podem dizer que não há ressurreição de mortos? Pois, se não há ressurreição dos mortos, então o ungido também não foi ressuscitado. E se o ungido não foi ressuscitado, então nossa proclamação é em vão, e a sua fé também é inútil. Além disso, seríamos achados como falsas testemunhas de Deus se testemunhamos, concernente a Deus, que ele ressuscitou o ungido, a quem ele não ressuscitou, se é verdade que os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, o ungido também não foi ressuscitado. E se o ungido não foi ressuscitado, sua fé não tem benefício para vocês. Vocês ainda estão nos seus pecados. Então também, os que adormeceram no ungido pereceram. Se, então, temos colocado a nossa única esperança na vida ressurreta do ungido e ele não ressuscitou, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Porém, o ungido ressuscitou dentre os mortos, sim, tornando-se assim as primícias dos que estão dormindo. Porque, uma vez que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também veio através de um homem. Porque, como em Adão todos morrem, assim também todos os que estão no ungido serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem. O ungido, as primícias, então aqueles que são do ungido na sua vinda. Então a culminação, cumprimento, vem quando ele entregar o reino a Deus, precisamente o Pai, logo que ele tenha tornado inoperante qualquer outro governo, qualquer outra autoridade e outro poder, porque ele deve reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a tornar-se inoperante é a morte, pois certamente ele colocará todas as coisas em sujeição sob seus pés. Salmo 8, 6. Mas quando ele disse, todas as coisas são colocadas em sujeição, é evidente que aquele que lhe sujeitou todas as coisas está excluído. E quando todas as coisas tiverem sido sujeitas a ele, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, de modo que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Caso contrário, o que conseguirão aqueles que são imersos, batizados, para se identificar com os mortos? Se os mortos de modo nenhum ressuscitam, por que então eles são imersos para se identificar com os mortos? Porque também estamos em perigo em todo o tempo? Diariamente eu morro. O que, irmãos, corresponde ao seu orgulho a meu respeito, orgulho do qual entendo ser no ungido, Jesus, nosso Senhor. Quando lutei com bestas em Éfeso, do ponto de vista de um homem, como isso me aproveitou se os mortos não ressuscitam? Vamos comer e beber, já que amanhã morreremos. Não sejam enganados. Más amizades corrompem a boa moral. Sejam sobriamente retos e não pequem, porque alguns são ignorantes em relação a Deus. Eu digo isso para sua própria vergonha. Mas alguns perguntarão, como são os que ressuscitam dos mortos? E que tipo de corpo eles terão? Seu Nécio, aquilo que você semeia não brota, a menos que primeiro morra. E quando você semeia, não semeia a forma física que virá dali, mas o grão despido, o qual pode ser de trigo ou de algum outro tipo. Mas Deus dá a ele uma forma física tal como lhe agrada, e a cada tipo de semente um corpo próprio. Além disso, nem toda carne é o mesmo tipo de carne, mas há um tipo de carne de homens, outra carne de animais, outra carne de pássaros e outra de peixe. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celestial é de um tipo e a glória do terreno é de outro. Há um tipo de glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas. Assim como uma estrela difere de outra estrela em grau de glória, esta é a maneira como também o será na ressurreição dos mortos. O corpo físico é semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. É semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. Uma vez que existe um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito como uma alma viva. Gênesis 2:7. O último Adão tornou-se o espírito que transmite a vida do próprio Deus. No entanto, não vem primeiro aquele que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem foi produzido da terra e, portanto, é terreno. O segundo homem é do Senhor do céu. Aqueles que são terrenos seguem o padrão do homem terreno. Os que são celestiais exibem o padrão daquele que é celestial. E assim como fomos vestidos com a imagem do homem terreno, também seremos vestidos com a imagem do homem celestial. Ora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem aquilo que é corruptível herdar a incorrupção. Vejam, eu lhes direi um segredo. Nem todos nós dormiremos, morreremos, mas todos nós seremos mudados, em um instante, em um piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Apocalipse 11:15. Porque essa trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos mudados, alterados, juntamente com eles. Porque este ser corruptível deve ser vestido de incorrupção e este corpo mortal deve ser vestido com imortalidade. Mas quando isso que é corruptível for vestido com incorrupção e este corpo mortal for vestido de imortalidade, então a afirmação que está escrita se cumprirá. Tragada é a morte na vitória. Isaías 25:8. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu ferrão? O ferrão que causa a morte é o pecado, e a lei é que dá força ao pecado.
A lei dá força ao pecado, por um lado expondo os pecados dos quais antes estávamos inconscientes, por outro, reforçando o conhecimento do desagrado de Deus em relação aos já conhecidos.
Mas graças sejam dadas a Deus, o qual nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus, o ungido. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é inútil.